pessoas que nos visitam. A passagem de hoje vai ser Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 8. Eu estive a pensar sobre uma coisa que meu filho mais velho mesmo que esse, tem 12 anos, é meu filho mais velho, e ele me falou há como 4 semanas, mais ou menos, ele me falou uma coisa, estávamos no quarto dele, ele me falou uma coisa muito interessante. Ele me perguntou: pai, como nós podemos saber que o nosso Deus é o único Deus? Porque as outras religiões também proclamam isso. Pai, eu só estou a perguntar. Porque se eles proclamam isso, imagina, pai, que nós tivéssemos nascido em esses países. Nós também não acreditaríamos nos deuses que eles acreditam. E eu falei: filho, isso é uma muito boa pergunta. Eu vou te responder. E minha resposta foi: filho, o que diferencia o cristianismo verdadeiro de todas as outras religiões é a ressurreição de Cristo. Porque se não fosse pela ressurreição, não haveria cristianismo. A morte de Cristo na cruz teria sido como qualquer outra morte. Não haveria esperança nem evangelho para pregar se não fosse pela ressurreição do nosso Senhor. E essa é a tese do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 até o 19, que é o grande capítulo do Novo Testamento sobre o tema da ressurreição. E alguns na igreja de Coríntios, influenciados pela filosofia grega, estavam negando a realidade da ressurreição corporal, e Paulo tem que lhes dizer no capítulo 15, vamos ao capítulo 15 de 1 de Coríntios, versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13, até o 19. E ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a relação que temos com Cristo não transcende o limiar da morte, se todos os benefícios de segui-lo se limitam apenas a esta vida passageira, então não há seres humanos em todo o planeta mais dignos de piedade do que nós cristãos. Mas, de fato, como diz Paulo no versículo 20, aí mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Ele é as primícias de uma grande colheita de ressurreição. Esse é o grande acontecimento que sustenta, meus irmãos, a nossa fé. E é aquele que vamos analisar brevemente nesta manhã. Vejamos no versículo 1 a devoção incondicional destas mulheres. Versículo 1 do nosso texto: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, por volta das 9 horas, expira 6 horas depois, por volta das 15 horas, e Marcos nos diz explicitamente, no capítulo 15, versículo 42, que foi na véspera do sábado que o Senhor foi sepultado. Tenhamos em mente, meus irmãos, que os judeus não contavam os dias como nós contamos os dias. Eles não contam a meia-noite, por exemplo, como nós. Eles contam ao pôr do sol, ou seja, por volta das 18 horas, aquilo que era o novo dia. Então, assim, a véspera do sábado não pode significar nada além da sexta-feira, da nossa sexta-feira, entre as 15 horas e as 18. Os judeus não davam nomes aos dias, eles chamaram de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tudo relacionado ao sábado, dia de repouso, o sabat. Mas a sexta-feira em particular foi chamada de dia da preparação. Vejamos isto em Marcos capítulo 15, versículo 42. Marcos capítulo 15, versículo 42 diz: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, porque esse era o dia em que os judeus se preparavam para guardar o sábado, o sabat, correctamente, porque a lei de Moisés proibia trabalhar naquele dia. E no versículo 43, aí em Marcos 15, 43, José de Arimatea tomou coragem, diz, versículo 43, vindo José de Arimatea, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimatea pega coragem naquela tarde da sexta-feira e pediu a Pilatos o corpo de Jesus e diz no capítulo 15, versículo 46 de Marcos, que ele depositou o corpo em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou a pedra para a entrada do túmulo. E havia um grupo de discípulas fiéis a Jesus que o serviram durante o seu ministério em Galileia, e estas discípulas permaneceram até o final da sua crucifixão, e de acordo com o versículo 47 do capítulo 15 de Marcos, algumas dessas mulheres seguiram José de Arimatea e a Nicodemos, de acordo ao relato do capítulo 19 de João, versículo 8, e elas não tinham a mais mínima ideia que estes dois homens, membros do Sinedrion, eram discípulos de Jesus, discípulos secretos de Jesus. E por causa da vinda do sábado, essas mulheres não foram capazes de preparar o corpo adequadamente, como elas gostariam, provavelmente. Mas assim que puderam, essas mulheres saíram apressadamente para comprar espécias, e nas primeiras horas da manhã de domingo foram ungir o corpo do nosso Senhor. Isso era algo que os judeus acostumavam a fazer com os cadáveres dos seus familiares, como uma expressão de amor. E o único propósito dessa unção era dilatar ou encobrir o mau cheiro que os corpos expelem quando o processo de putrefação começa. Então, meus irmãos, essas mulheres queriam ter a oportunidade, pela última vez, de servir a seu mestre, ao qual amavam de todo o coração. Agora pensemos nisto. Cristo já tinha morrido e é evidente que estas mulheres não estavam à espera de ir a ver a sua ressurreição. Ellos fueron a ver un cadáver. Mas a pesar de o terem visto morrer na cruz, essas mulheres ainda amavam o seu Senhor, ao ponto de não ter escrúpulos e identificar-se com ele num momento tão inadequado, humanamente falando. E por que digo inadequado, humanamente falando? Porque humanamente todos o abandonaram, incluindo os seus discípulos mais próximos. O poder civil da Roma condenou-o à morte como um criminoso. Os líderes religiosos da nação repudiaram a ele como blasfemo, mas este grupo de mulheres ainda permaneceu fiel a Jesus. E Deus recompensou essa fidelidade, escolhendo estas mulheres para serem as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Essas mulheres levantaram-se muito cedo, nas primeiras horas da manhã, de domingo, para ir mostrar a Cristo o seu amor e a devoção que tinham a Ele, ungindo seu cadáver, e enquanto estão a caminho, notam que há um problema na frente. Qual é o problema? O versículo 2 e o versículo 3 nos diz, do nosso texto, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao depontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? O versículo 4 nos diz que essa pedra era muito grande. Nos diz que essa pedra era muito grande. Meus irmãos, essas mulheres não esperavam que um grupo de homens fora ajudar a elas. Elas não esperaram isso. Não esperaram que fora um grupo ajudá-las. Elas simplesmente foram mexidas a fazer o que entendiam que deviam fazer. E sabem por quê? Porque o amor de Cristo, o amor a Cristo, as moveu a fazê-lo. Essas mulheres amavam a Jesus. Quando não era emocionante fazê-lo, quando não era adequado, humanamente falando, fazê-lo, e quando era perigoso fazê-lo. É tão fácil, meus irmãos, vir à igreja, cantar e estar aqui domingo após domingo falando: Deus, quanto eu te amo. É muito fácil para nós fazer isso. Falar, chegar aqui domingo após domingo e falar: Deus, oh, quanto eu te amo. Mas, meus irmãos, o verdadeiro amor a Cristo é aquele que nos tira da nossa zona de conforto. É aquele que nos tira de nossa zona de conforto para o servir, movidos unicamente pelo amor por Ele. E eu devo confessar-vos que tive-me que examinar honestamente e perguntar-me a mim mesmo: por que tu fazes aquilo que tu fazes? Será porque te pedem para fazê-lo? Que tu procuras com aquilo que tu fazes? Ou será que sou mexido por um amor ao meu Senhor e Salvador? Agora eu quero colocar estas questões a ti, para que tu te examines esta manhã. Por que tu fazes o que fazes? É o amor a Cristo que predomina em nossos corações como um motor predominante que move nossa existência em tudo aquilo que nós fazemos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, nos diz: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É incrível como essas mulheres fizeram o que fizeram pensando que Jesus estava morto. Levantaram-se de madrugada, muito cedo, num momento muito difícil para ungir o cadáver de Jesus. Mas, meus irmãos, e que de nós? Que de nós que sabemos, que temos certeza que Ele ressuscitou? Devemos pedir, meus irmãos, em oração a Deus, para que Deus nos conceda crescer cada dia mais no amor sincero, no amor fervoroso, apaixonado, ativo pelo nosso Senhor e Salvador. Um amor que nos tira da nossa zona de conforto para servi-lo. Já vimos a devoção dessas mulheres, agora olhemos para o túmulo aberto e vazio, versículo 4 e versículo 5. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Agora vamos entrar na cena. Imaginemos que estamos aí. Quando elas saem de casa, ainda estava escuro. Então imaginemos elas com os olhos fixos no chão por causa das grandes pedras que cobriam o caminho atrapalhoso, seguramente, e aquela hora também em que elas iam. E de repente chegam e olham o túmulo, levantam os olhos e veem que aquela grande pedra que cobria o túmulo foi removida. Algo que essas mulheres não sabiam, meus irmãos. Que não sabiam essas mulheres? Elas não sabiam que durante o sábado, os membros de Sinedrião, que a princípio não queriam entrar na casa de Pilatos para não se contaminarem, foram a Pilatos pedir-lhe que garantizasse a entrada do sepulcro para que os discípulos não roubassem o corpo, dizendo que o Senhor havia ressuscitado. Em outras palavras, eles se lembraram perfeitamente que Jesus havia anunciado sua própria ressurreição. E eles não queriam deixar cabos soltos. Então Pilatos permite-lhes colocar um grupo de soldados na entrada e ainda por cima ordena que a pedra seja selada, e isto é, que coloque o selo imperial de Roma. Você pode dizer, mas qual é a importância do selo imperial de Roma? Quem quebrantava o selo imperial de Roma, quebrar esse selo imperial de Roma, era uma alta traição contra o Império Romano. Então Jesus está morto, enterrado num túmulo, com uma grande pedra na frente, selada com o selo de Roma, e a uma guarda romana guardando a entrada. Mas quando as mulheres chegaram ao túmulo, não havia soldados. Elas chegam e os soldados não estavam. Já todos fugiram aterrorizados e a pedra foi retirada. Então elas decidem entrar no túmulo e, em vez de encontrar o cadáver de Jesus, que viram elas? Um jovem. Pelos outros evangelhos, nós sabemos que é um anjo. Assentado ao lado direito, vestido de branco. Se você vai a Jerusalém, você vai ver que estão aqueles que cuidam do túmulo, os protestantes, não? E está a outra parte também, a outro túmulo católico. E ambos estão do lado direito. Na madrugada de domingo, lembremos que começou ao pôr do sol, em nosso sábado, aquilo que é o nosso sábado, algo tinha acontecido que entrou, que encheu de terror os soldados que guardavam o túmulo. Diz em Mateus 28:2 que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra. Meus irmãos, essas mulheres ainda veem o túmulo removido, ainda veem o cadáver, ainda não veem o cadáver de Jesus e não chegam à conclusão de que ele ressuscitou. Não têm a ideia do que está a acontecer lá. Elas não têm a mais mínima ideia do que está a acontecer. De fato, Lucas nos diz na passagem paralela, em Lucas 24:4, que elas ficaram perplexas. Elas foram ao túmulo, ao sepulcro, para ungir o cadáver de Jesus. Elas não foram a ver o Jesus ressuscitado. E de fato, João, capítulo 20, versículo 13, diz que Maria Madalena pensou por um momento que alguém tinha movido o corpo de Jesus para o outro lado. Ela diz: levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. E a explicação dada pelos líderes religiosos de Israel, de acordo com Mateus 28, do versículo 11 ao versículo 15, é que os discípulos roubaram o corpo. Mas, meus irmãos, muita gente pensa isso. Não esqueçamos que estes homens abandonaram ao Senhor desde o momento da prisão. Todos, cada quem foi para seu lado. Nenhum deles tinha compreendido esta questão da ressurreição, mesmo que o Senhor tinha falado para eles. Para os apóstolos, tudo estava acabado quando viram Cristo pregado naquela cruz. Você acha que 3 dias depois, Pedro e João viriam enfrentar uma guarda romana e ousariam quebrar o selo da Roma e depois sair por todo lado proclamando que Jesus ressuscitou? Isso não faz sentido. Além do fato de que todos eles, com a possível exceção do apóstolo João, morreram martirizados pela sua fé. Ninguém mente para ser executado. Mentem para evitar a execução. É ilógico pensar que os discípulos inventaram a mentira da ressurreição, como muitos acham, e depois estavam dispostos a morrer, a dar a vida pela mentira que eles tinham inventado. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, nos diz que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. E sinto a Paulo falar a esses irmãos: olha, podem ir a perguntar e confirmar com eles. Ou foi que todos eles tiveram uma alucinação coletiva? Vejamos o que aconteceu naquela manhã de domingo. Vejamos esta explicação gloriosa no versículo 6. Ele, porém, les disse: não vos atemoriceis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Os irmãos, estas mulheres tinham acabado de ouvir da boca do anjo o anúncio mais glorioso, mais extraordinário e mais transformador que foi proclamado na história humana. Ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Ninguém roubou o seu corpo, nem é verdade que tinha ido para el túmulo errado, porque ellas fueron para la misma sepultura. Esto aquí. Ellas tenían ido para la misma sepultura que tenían ido dos días antes. En otras palabras, el ángel dice: este Jesús de Nazaret, cuyo cadáver, este Jesús de Nazaret, cuyo cadáver fieste a ungir, no está aquí, porque resucitó de los muertos, pelo poder de Dios, como había prometido. Por tanto, mujeres, no tengan miedo, pues hoy vocês têm milhares de motivos para se encher de alegría, porque el Señor resucitó. Ahora es importante para nosotros entendermos que estas mujeres tuvieron la bella entrega que todos nosotros tenemos, y es lembrarnos de las palabras de nuestro Salvador. Versículo 7. Mas ide, dicei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. O anjo tinha recebido uma comissão de Deus, uma comissão do Cristo ressuscitado. Ou seja, quando as mulheres venham ao sepulcro para ungir o meu corpo, díceles para irem aos discípulos e especialmente a Pedro. E especialmente a Pedro, que eu ressuscitei. Mas por que Pedro? Por que a Pedro? Obviamente os outros discípulos estavam aí. Mas o anjo diz: fala isso aos seus discípulos e a Pedro. Sabem por quê? Por aquilo que tinha acontecido dias antes. Jesus disse-lhes, quando saíram do cenáculo, depois de celebrarem a última Páscoa, como o pastor falou agora de manhã, a última ceia, em Marcos capítulo 14, vamos a Marcos capítulo 14, versículo 27, por um momento. Marcos 14, 27. Do versículo 27 ao 31. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalicem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galho, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Ou seja, Pedro acabou contagiando os outros também. Meus irmãos, não sei se vocês conseguem ver o glorioso que está aqui. Que grande amor de Cristo mostrado a Pedro, quem tinha negado a ele. Agora Cristo está glorioso, ressuscitou e encarrega ao anjo o seguinte: dizei a estas mulheres para anunciar aos meus discípulos e a Pedro que eu já ressuscitei. Meus irmãos, o Senhor quer fazer saber ao impetuoso Pedro que os seus dias de utilidade no reino não terminaram quando ele vergonhosamente o negou durante a noite. Sabem por quê, meus irmãos? Porque Deus, nosso Deus, é o Deus de segundas oportunidades. Lá vou encontrá-los, como eu lhes disse, ao lado do mar de Galileia, ou seja, no mesmo lugar onde Cristo os chamou, e é onde agora os encarregaria de levar a notícia da sua morte e ressurreição até os confins da terra. E ficou registrado na história que os primeiros em anunciar essa boa nova não seriam os apóstolos, seria um grupo de mulheres piedosas. Lembremos que elas estavam dispostas a servir ao Senhor quando não era popular fazê-lo e ainda quando era perigoso fazê-lo. E tudo isto por um amor absolutamente incondicional. Versículo 8 do nosso texto. Versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Na passagem paralela, em Mateus 28, versículo 8, diz: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Você já experimentou essa mistura de emoções, de ter temor, assombro, medo, alegria, esperança, espanto? Tudo aconteceu ao mesmo tempo no aparelho emocional dessas mulheres. Isso era grande demais para elas. Era glorioso demais para elas, para ser assimilado de uma só vez. E na sexta-feira, à tarde, estas mulheres pensaram que tudo tinha acabado, que a maldade tinha triunfado quando o seu Senhor foi condenado a morrer na cruz, nesta cruz romana. Mas agora elas estão percebendo que este não era o fim. Agora elas começam a perceber que não era o fim, que o que parecia uma derrota tinha sido, na verdade, a maior das vitórias sobre as hostes do mal. Cristo ressuscitou. E, meus irmãos, isso muda tudo. Quando Marco nos diz aqui no versículo 8 que essas mulheres não disseram nada a ninguém, ele está se referindo ao fato de que elas não saíram por aí falando a todo mundo de que Jesus Cristo ressuscitou. E é muito importante ressaltar isto. Por quê? Porque nos dias do nosso Senhor, muita pouca credibilidade era dada às mulheres. Tanto que em um tribunal legal, o testemunho de uma mulher era comparado com o testemunho de um escravo ou com o testemunho de um criminoso. E assim, se esta história tivesse sido inventada, como muitos acham, pelos apóstolos, nunca teriam incluído o detalhe, os evangelhos não teriam o detalhe que as primeiras testemunhas oculares seriam umas mulheres. Mas foi o que aconteceu naquela manhã de domingo. Ouçam isto, minhas irmãs. Minhas irmãs, Deus queria que os apóstolos que iriam lançar o fundamento doutrinal da igreja soubessem sobre a ressurreição por meio desse grupo de mulheres. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma lenda, é o maior acontecimento que já ocorreu na história da humanidade, no qual devemos colocar nossa fé se queremos ser salvos. Paulo nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É por causa da ressurreição de Cristo que nós sabemos com certeza absoluta que Deus, o Pai, aceitou seu sacrifício substituto na cruz do Calvário, para que nenhum de seus filhos tivesse qualquer assunto inacabado com o tribunal de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, podemos morrer em paz. Podemos morrer em paz, porque nossa dívida foi paga completamente. E sabemos isso porque Jesus ressuscitou. Podemos viver na esperança, porque não sabemos com certeza aquilo que diz Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Assim estaremos sempre com o nosso Senhor, adorando e contemplando a sua glória. Lembram do texto que eu mencionei no começo, em 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo nos diz no versículo 19 que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infiéis de todos os homens. Então, se você está realmente em Cristo, se está realmente em Cristo, alégrese, meu irmão. Alégrese, porque Jesus ressuscitou. Portanto, você não é um infeliz. Você não é um miserável. O sepulcro que não conseguiu reter o nosso Salvador e Senhor não será capaz de reter a nós, que estamos unidos a Ele pela fé. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? E para fechar, certamente teremos aflições neste mundo, porque ainda não chegamos ao céu. Mas como diz Romanos capítulo 8, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por que, meus irmãos? Porque Jesus ressuscitou.